E a outra questão também, que se mostrou muito pertinente, foi colocada pelo Dr. Marco Aurélio, quando ele mencionou que haveria necessidade também de se trabalhar muito a questão da infraestrutura viária. Ora, se busca condições para que a atividade do motorista deixe de ser uma atividade penosa, não seria lógico que ao longo das nossas estradas nós não tivéssemos locais adequados para que os motoristas pudessem trafegar com a maior segurança possível, que, em última análise, pelo resumo de todos os relatos, é o que se busca, né? O que se visa acabar com o flagelo da violência do trânsito que acomete a nossa sociedade, uma aspiração social bastante premente. Então, senador Paes, essas seriam as breves considerações, levando em consideração que o Micarone já colocou em nome da entidade também, e reiterar que o nosso corpo técnico, como já referimos em outras oportunidades, está inteiramente à disposição desta casa para que se busque um regramento justo, equânime e que venha satisfazer, contemplar todo da categoria do transporte no Brasil. Fico agradecido pela oportunidade.
O nosso objetivo, quando terminarmos a audiência pública, aí já com o encerramento, é formar o grupo de trabalho. Esse grupo, a depender da medida dos convidados, deverá se reunir, se depender de mim, pelo menos uma vez por semana, e a gente montando aí o que seria a redação dessa minuta, que seria resultado de todas essas 31 reuniões como essa de hoje, para poder apresentar para o debate nacional uma redação apontando o entendimento da questão do estatuto que interessa a todos que estão aqui nesse momento e aqueles que estão assistindo pela TV Senado em todo o país essa audiência pública. Passo a palavra nesse momento ao Neuri Leoberti, coordenador do movimento União Brasil Caminhoneiro, que está aqui representando o Nélio.
Boa tarde a todos. Nós sentimos-nos muito honrados de estar aqui hoje representando o nosso presidente do Movimento União Brasil Caminhoneiro do Brasil, Nélio Botelho, por compromisso já antes assumido, não está aqui. Eu quero dizer que nós estamos passando por um grande momento, porque nós temos um senador que demonstrou a sua preocupação com o setor de transporte. Se nós estamos aqui hoje, cheio de lideranças nesse Senado, é porque alguém viu da necessidade de um trabalho que tem que ser feito junto aos caminhoneiros autônomos e aos motoristas, e também valorizando os empresários. É por isso que nós estamos aqui, Paulo Paim, por esse carinho que você tem dado para nós e abrido as portas envolvendo essa casa tão importante de leis, e é aqui que nós podemos fazer a diferença. Eu represento os caminhoneiros autônomos e preciso falar deles, depois de tantas explanações tão bem feitas aqui, mostrando o que é o setor de transporte. E nós, dos caminhoneiros autônomos, eu estou sentindo falta aqui, senador Paulo Paim, de uma pessoa que é muito importante para ajudar nós aqui e que, sem sombra de dúvida, é uma das grandes responsabilidades que nós precisamos envolver aqui, é a Agência Nacional do Transporte Terrestre, nosso amigo Bernardo Figueiredo. Temos a certeza que a agência tem muito a contribuir conosco e nós precisamos é fazer cobranças dignas da nossa agência. Eu fiquei muito contente quando eu vi o Ministério Público se propondo aqui, ó. É essas medidas, é esse trabalho que precisamos dar início. Nós precisamos da política, dos políticos, do Ministério Público e de pessoas que têm vontade de vir aqui e resolver problemas da nossa sociedade. porque o setor de transporte não adianta nós vir aqui mais várias vezes. Eu até pedi para o senador Paulo Paim para fazer uma audiência pública no Paraná, não sei se ainda vai dar tempo ou não. Tá? Por que no Paraná? O Paraná é um dos maiores entroncamentos do sul do Brasil. Tem lá o Porto de Paranaguá, nós temos os nossos problemas seríssimos. Eu estive lá, eu estive na fila, eu estive ajudando, fui solidário aos caminhoneiros. Tá? As concessionárias, eu peguei caminhoneiro, fiz mais de 20 quilômetros, caminhoneiro que estavam lá 3, 4 dias sem tomar um banho. Tentei ir nas concessionárias, não tem um chuveiro, não deram um banheiro. Eu tive que levar esses caminhoneiros mais de 20 quilômetros no posto de combustível para eles tomarem o seu banho. Então, essas coisas, nós temos que cobrar a sociedade, Ministério Público. O caminhoneiro paga caríssimo o pedágio. Caríssimo o pedágio. E não estão dando a estrutura necessária para os nossos irmãos da estrada. Então, nós precisamos, junto com o Ministério Público, junto com o Senado, junto com a Câmara Federal, é criar esse projeto, esse estatuto do caminhoneiro, esse estatuto que precisa. Nós, na nossa jornada de trabalho, ou no tempo de direção, que para o caminhoneiro autônomo, acho que se diz tempo de direção, junto com os nossos amigos, o senador Paim já tem prova, já tem o conhecimento, que seria, é de 750 quilômetros diário. Durante as 24 horas, o caminhoneiro teria lá, não seria uma carga horária, mas teria o tempo para rodar até 750 quilômetros dia. Tá? Essa é uma proposta do Movimento União Brasil Caminhoneiro, junto com o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo, Minas. Então, precisa realmente é esse tempo de direção. Precisa, porque tem cargas horárias que teria que ter dois caminhoneiros e os caminhoneiros estão fazendo um. Tá? Então, o caminhoneiro é usado, é explorado muitas vezes. Então, quero dizer a vocês a esse critério. A segurança, combate de roubo e cargas de caminhões. O que mostraram para nós no Fantástico? Mostraram uma realidade. Mas não é o 100%. Não existe o cesto cheio de laranja podre. Existe algumas frutas que estão estragadas, que precisa ser tirada daquele mecanismo para não estragar o resto. Não é todo caminhoneiro que mostraram que é aquilo. O caminhoneiro autônomo é pai de família, ele está preocupado com a sua esposa, com os seus filhos, em dar uma educação para o filho que precisa. Por isso que nós estamos aqui, gente. Nós temos que procurar o melhor. A Polícia Rodoviária Federal mostraram, tem pessoas que não honram a farda, tem. Agora, nós precisamos acreditar na Polícia Federal, na Polícia Rodoviária Estadual. Porque como é que nós vamos combater o roubo de caminhões e cargas? Nós, caminhoneiros, não temos meio. Nós precisamos de uma Polícia Rodoviária Federal que nos ajude. De uma Polícia Rodoviária Estadual que nos ajude, que vá fazer cursos, que vá onde estão os caminhoneiros, nos pátios, vamos trocar ideias. O que, que nós podemos fazer para melhorar, senador? Como que nós vamos melhorar os caminhoneiros? Tem muito caminhoneiro que não tem estudo. Nós precisamos, nós não temos, o caminhoneiro autônomo não tem condições de fazer seguro. Por que, que não tem condições de fazer seguro? Porque é muito alto. Hoje o caminhoneiro autônomo não tem pólice especial, ele não é uma grande empresa, ele não tem 300, 400 caminhões para criar uma pólice especial de seguro. Então ele não consegue, o valor da tabela para ele é 10, 11, 12% da tabela FIP. Então o caminhoneiro autônomo está, nós precisamos nos ajudar, gente. Eu estou vindo aqui pedir o apoio de vocês, para nós ajudar a resolver os problemas aqui. Criar o centro de atendimento. CAC, Centro de Atendimento ao Caminhoneiro. O caminhoneiro faz 1.000 quilômetros, ele está chegando, ele não tem onde parar, ele não tem mais lugar, os postos estão cheios, não tem um estacionamento, não tem um chuveiro, não tem, ele tá jogado. Então é isso que eu estou vindo pedir o apoio e pedindo realmente para que nós conseguimos. Existe muita reclamação, porque eu venho do dia a dia, eu estou o dia inteiro com o caminhoneiro. Eu sou presidente do sindicato lá em Ponta Grossa, no Paraná. O Rodotrem está sendo feito uma cobrança, senador. O Rodotrem não poderia andar à noite. grandes frotas, tem 3, 4, 5, 10 rodotrem andando um atrás do outro, com mais de 30 metros cada um. Como é que você vai fazer uma ultrapassagem? Ou anda em rodovia pista dupla, ou não roda à noite. Existe uma cobrança muito grande. Vocês acham que essas pontes estão caindo de vaide? Vocês acham que essas pontes estão caindo de graça? Mato Grosso fez canaleta nas rodovias. Nós temos que fiscalizar o peso. Nós temos que criar. Não adianta nós se reunir aqui e não criar a solução. Então nós estamos aqui realmente para fazer isso. A saúde do irmão caminhoneiro. Tem caminhoneiro trabalhando doente, tentando pagar a prestação do seu caminhão. O Senat vai fazer um curso, é tudo cobrado. O caminhoneiro vai lá, ele carrega o caminhão dele, ele já paga o Senat. Ele precisa de um curso profissionalizante, alguma coisa, ele tem que pagar. Então nós estamos aqui defendendo e valorizando a família do irmão caminhoneiro. Não só do caminhoneiro autônomo, mas aquele caminhoneiro motorista que deixa a família em casa e dorme na cabina do caminhão. Esse eu defendo e esse eu luto e brigo por vocês. Pode ter certeza. A minha parte, se eu tiver oportunidade para fazer, nós vamos fazer. Trazer cursos profissionalizantes para filhos de caminhoneiros, para os caminhoneiros, quando estão na fila, que possam fazer um curso, que possam estudar, aproveitar o tempo. Tá? A segurança, o pró-caminhoneiro, que foi uma conquista nossa, que eu tenho orgulho de falar em pró-caminhoneiro, quando a nossa presidenta Dilma, que era ministra da Casa Civil, nos deu o pró-caminhoneiro, cresceu 43% a venda de caminhões no ano passado. Foi vendido mais de 157 mil unidades. E a estrutura continua a mesma. É claro que cada vez nós vamos ter mais acidentes. Nós temos que se preocupar com isso. Rever a nossa aposentadoria. Rever a aposentadoria do caminhoneiro. Pois ele é diferente. A profissão é diferente. Ele passa muito pouco com a sua família. Muito pouco. Ele tem condições de valorizar os seus filhos. Então, por isso que nós estamos aqui. E o salário comissão? E o salário comissão? Que os caminhoneiros trabalham dia e noite por causa da comissão. Será que não tinha que rever essa comissão? Caminhoneiro não tem carteira assinada, muito pouco. Então, nós estamos aqui, justamente, junto, aproveitando essa grande oportunidade que este senador tem dado ao setor de transporte. Nós representamos o movimento aqui, nós temos com hoje mais de 80 sindicatos em todo o Brasil, que nós queremos realmente ajudar quem trabalha, quem paga os seus impostos em dias e quem constrói um país diferente, valorizando a família do irmão caminhoneiro. Se beber, não dirija, se for dirigir, não beba. Né? Preciso registrar e agradecer aqui a presença da nossa senadora, que veio aqui nos prestigiar e assumiu um compromisso junto com o senador Paulo Paim em participar na organização desse estatuto. É a senadora Gleisi, né, do Paraná, esposa do ministro Paulo Bernardo. E dizer que nós estamos prontos para te ajudar, senador Paulo Paim, para que este grupo de trabalho seja criado por pessoas que tenham realmente vontade em se dedicar e ajudar a criar um estatuto que venha a melhorar o setor de transporte do nosso Brasil. O nosso movimento, o nosso sindicato, a nossa pessoa está pronto a somar com este grupo se precisarem da gente para fazer o melhor. Espero que esse grupo não tenha interesses particulares, que tenha, em primeiro lugar, a vida do caminhoneiro, a vida do motorista, seja ele taxista, seja ele motoboy, seja ele motorista de ônibus, mas que seja motorista, nesse estatuto esteja ele sempre em primeiro lugar, para ele poder dar valor aos seus filhos, à sua família, que ele consiga dar um mínimo, um estudo digno a seus filhos, o que nós somos merecedores. Eu deixo aqui meu abraço e muito obrigado pela oportunidade que eu recebi em falar aqui em nome do setor de transporte, em nome do movimento União Brasil Caminhoneiro. Meu abraço.
Meus cumprimentos ao Neil Gui, que fez a bela exposição. E agora nós vamos assegurar, tinha o companheiro Célio Moreira da Silva, se encontra, que tinha pedido a palavra, pode sentar aqui na... Eu vou assegurar, pessoal, devido ao nosso horário, essa campainha que toca já é chamando o plenário, que cada um, se possível, sintetize em 3 minutos a sua saudação. Eu vou abrir para 5 companheiros. Então vamos, já tem um aqui, se o Roberto puder me ajudar, ou alguém da assessoria, pegar o nome dos 5 companheiros. De preferência, pessoal, de estados diferentes. Tá? Roberto, eles já levantaram o braço. O Roberto já vai ver esses 5. E está com a palavra o Célio Moreira da Silva, Sinditrans.
Senhor senador da República, Paulo Paim, eu quero inicialmente parabenizá-lo pela iniciativa desse debate, a oportunidade que temos de estar participando aqui desse debate. Eu quero apenas complementar algumas coisas. O meu presidente, companheiro Omar José Gomes, o Festino, já relatou aqui com muita propriedade tudo aquilo, praticamente tudo aquilo que ocorre dentro do nosso setor, os palestrantes aqui, então foi muito brilhante a audiência pública. Mas eu sou vereador também na cidade de Uberlândia, sou diretor da Federação dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários do Estado de Minas Gerais, cujo presidente é o companheiro José Teodoro. Eu tive a oportunidade, senador Paulo Paim, de apresentar na Câmara Municipal de Uberlândia um projeto de lei que visa minimizar também os acidentes que acontecem hoje no Brasil por causa da falta de estrutura no local de carga e descarga. Então, o projeto visa obrigar os grandes embarcadores que se instalarem ali no município a construir estrutura para recepcionar o caminhoneiro. Porque hoje os caminhoneiros chegam, ao invés de descansar, ele passa a noite puxando fila. Se ele não fizer isso, ele perde a vez de carregar ou descarregar o seu caminhão e ele tem que pagar uma multa porque perdeu a vez. Então ele fica a noite inteira puxando fila. Na hora que chega a hora dele carregar ou descarregar, ele está exausto, está com sono e ele tem que ir embora porque ele muitas das vezes ganha comissão, ou se ele é autônomo, ele precisa fazer o dinheiro para pagar a prestação do seu caminhão. Então o projeto visa obrigar os grandes embarcadores a estar construindo essa estrutura mínima para estar fornecendo o dormitório, uma senha para carga e descarga do caminhão, de modo que o caminhoneiro, quando ele chega, ele vai dormir, vai descansar, o embarcador providencia alguém para poder despertá-lo assim que chegar a vez desse caminhoneiro carregar ou descarregar o seu caminhão. Dessa forma, quando ele terminar a sua carga ou descarga, ele estará descansado e poderá ir embora. E para finalizar, senador Paulo Paim, nós temos também um outro problema grave com os trabalhadores profissionais dentro das empresas, que é a forma de remuneração, parte fixa e variável. A parte fixa é tão pequena e nós encontramos, às vezes, dificuldades em avançar, em colocar isso no nível em que o mercado está estabelecendo aí, de forma que fica a parte variável, ele tendo que correr atrás dessa parte variável para complementar o seu salário. Isso também é o grande causador dos graves acidentes que acontecem hoje no país. Então, eram essas os meus esclarecimentos, e eu gostaria, estou encaminhando a Vossa Excelência, enquanto presidente desta comissão tão importante, esse projeto de lei que eu apresentei na Câmara Municipal de Uberlândia, para que Vossa Excelência traga isso para um debate nacional, porque isso não é uma questão local, é uma questão nacional.
Eu solicito a Vossa Excelência que entregue junto à mesa e meus cumprimentos. E foi, normalmente, o pessoal não cumpre os 3 minutos, ele cumpriu, ficou ali, 3 minutos e 2 segundos, eu acho. Parabéns, mas cumprimento. Eu quero passar a palavra de imediato ao Cássio Francisco Cota, presidente do Sindicato dos Rodoviários de Itabira, Minas Gerais. Eu só quero lembrar aqui, pessoal, que só quem se inscreveu foi Minas. Eu pedi de preferência um de cada estado e só tem Minas escrito. Se ninguém quiser falar, então vai prevalecer Minas. Cássio.
Boa tarde, senador Paulo Paim. Boa tarde a todos que vieram nessa caravana do Brasil todo e vocês que conduziram os trabalhos aí. Seria eu leviano se viesse aqui e não falasse o que eu pensei o tempo todo aqui, porque eu não vi nessa casa, nessa audiência pública, o senador de Minas Gerais.